Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Ao anunciar a convocação de 300 mil reservistas, Putin admite seu fracasso e promove a fuga em massa da população russa que não quer ir para a guerra. Professora Marília Fiorillo.
Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Por que Putin resolveu oficializar a guerra convocando 300 mil reservistas e pretextando um referendo nas regiões ocupadas da Ucrânia? Simplesmente porque fracassou. As baixas russas nesses 7 meses foram estratosféricas, com milhares de mortos, feridos e, principalmente, um alto índice de deserção dos soldados enviados para o front, mal equipados e preparados só para cometer selvagerias. O fracasso retumbante da Operação Especial, como Putin dizia até a semana passada, os erros táticos e logísticos que encalharam as suas tropas, a resistência dos países europeus às chantagens sobre fornecimento de gás, tudo isso, somado à pesada ajuda militar da OTAN aos ucranianos e à resiliência da população, levaram o czar Putin a um fiasco monumental de humilhação em humilhação. Os russos diziam que seria questão de dias tomar Kiev, mas foram defenestrados rapidinho. Quiseram tomar o norte e saíram correndo. Hoje só controlam o leste, a região de Donetsk e Luhansk, e partes de Zaporizhia, onde está a central nuclear, e Kherson, locais onde haverá a farsa do referendo. Com a formalização da guerra, o que quer a maioria dos russos? A maioria deseja mesmo é fugir dela. Há engarrafamentos nas rodovias e não existem mais reservas em voos que saem da Rússia, apesar da alta dos preços. O item mais procurado na web por lá, ontem, quarta-feira, foi: como fugir da Rússia? E mais de 1.000 manifestantes anti-guerra foram presos em protestos em São Petersburgo e Moscou. A Assembleia Geral da ONU ecoou discursos duros, como os do secretário-geral António Guterres e de Volodymyr Zelensky. Por um momento, a ONU trocou os melindres pela crua descrição das atrocidades russas e detalhou os crimes de guerra de Putin. O ministro da Defesa russo prometeu que não vai alistar jovens e estudantes que estavam nos protestos. Como quase tudo que vem de lá, a gente tem que ler ao contrário, pois esses jovens já estão recebendo o chamado para a linha de frente. É a doutrina Lavrov, que foi aplicada há anos na Síria. A cada promessa do chanceler Lavrov de cessar fogo, os bombardeios se multiplicavam. Quanto à basófia do imperialista Putin sobre apertar o botão nuclear tático de menor alcance, ela parece mais um patético blefe para contornar a humilhação sofrida. O desespero do Kremlin é tamanho que ele recorreu de novo ao grupo de extrema-direita Wagner, que denunciamos em primeira mão há meses. O Wagner é composto de mercenários a serviço de Putin, que foram deslocados da Líbia e Síria para a Ucrânia. A novidade é que agora o Wagner promete anistia a 1.500 criminosos presos em troca do alistamento. A maioria dos presos, segundo uma fonte da Al Jazeera, prefere permanecer na prisão. A maioria dos criminosos, segundo uma fonte da Al Jazeera, prefere continuar na prisão. Houve um ponto de inflexão, sim. Significa, sobretudo, a admissão da derrota do expansionismo russo. É mais provável que a guerra prossiga no mesmo impasse. Haverá uma escalada no banho de sangue, que é indistintamente ucraniano e russo. O risco nuclear é improvável, mas não impossível, já que os próximos passos, ou tombos horrorosos, serão decididos por um tolo cheio de som e fúria, como dizia outro tirano sanguinário, o Macbeth de Shakespeare.
Professora Marília Fiorillo esteve comigo, Cido Tavares.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.